Oh, seu deputado Filipe Sousa, bem-vindo. Falo um
Sim,
bocadinho. Está perfeito.
estão a ver? Estão a
Estamos
ver
a ouvir
agora?
perfeitamente. Pode então,
Ok.
apreciar o seu requerimento do estudo que pretende, faz favor.
Ok, muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Em primeiro lugar, peço desculpa pelo incómodo nesta ligação. Pronto, como o Sr. Presidente disse, este requerimento não carece de aprovação. Acima de tudo, ele visa garantir que a Assembleia da República, nomeadamente a Comissão de Infraestruturas, tenha acesso ao estudo económico e financeiro sobre a viabilidade da ligação marítima férrea entre a região autónoma da Madeira e o território continental, sabendo a partir daquilo que foi entregue recentemente ao governo. Referir ainda que isto trata-se de uma matéria de reconhecida importância estratégica para a Madeira e Porto Santo, com impacto direto na nossa mobilidade, na continuidade territorial, na competitividade da nossa economia regional. E, acima de tudo, também no reforço da coesão territorial. Portanto, e sendo este estudo, e entendo que poderá influenciar futuras decisões governativas com efeitos, significativos na nossa região, é também mesmo tendo em conta, portanto, a discussão do próximo Orçamento de Estado para 2027, entendi através da Comissão, requerer esse estudo. Porque, acima de tudo, ele, como já há pouco referi, ele refere-se de uma importância estratégica de especial relevância, que deixa-me aqui na expectativa o resultado deste estudo. E quando falo em expectativas, tem a ver com, e voltando aqui um pouco atrás, que salvo erro, em 2017, o Governo Regional da Madeira anunciou a existência de um estudo, a linha férrea, quando mais tarde viemos a saber que esse estudo resume-se simplesmente a umas chamadas telefónicas, a uns contactos informais com alguns operadores, que nada adiantou relativamente a este processo. Daí esta expectativa, portanto, eu reconheço que isto tem sido uma luta tremenda entre a região autónoma da Madeira e o Estado português, pelo não cumprimento do princípio da continuidade territorial, e espero bem que este estudo seja distribuído por todos os deputados com assento na Assembleia da República e também nesta Comissão de Infraestruturas, para podermos fazer a nossa análise não só técnica, mas também, acima de tudo, política e tomar decisões relativamente ao futuro destas ligações com a região autónoma da Madeira.
Muito bem, senhores deputados, registro uma inscrição, não tenho mais inscrições, então vou passar à senhora deputada Vânia de Jesus, do PST. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os colegas deputados e deputadas, referir relativamente a esta matéria a ligação marítima regular por ferro entre o continente e as regiões autónomas para transporte de passageiros e mercadorias é relevante para a mobilidade dos residentes, para a continuidade territorial e para a economia regional. E, como já referiu o Sr. Deputado Filipe Sousa, eu tenho a referir que foi realmente o atual governo da AD que assumiu esse objetivo no seu programa, demonstrou a vontade política de encontrar uma solução para a aspiração que há muito e é defendida pela Região Autónoma da Madeira, mas mais do que isso, promoveu a realização deste estudo económico e financeiro precisamente para que qualquer decisão futura assente em dados objetivos, critérios de viabilidade, rigor técnico e sustentabilidade financeira. E segundo é público, se esse estudo já foi concluído e entregue ao Governo, o próprio Governo já referiu que atualmente está em fase de análise e apreciação, e é precisamente para ainda estar em análise que importa ter presente que não existe atualmente qualquer decisão governamental sobre a eventual implementação da ligação, nem sobre o respectivo modelo operacional, financiamento ou calendário de execução. Aquilo que o requerimento apresentado pelo JPP parte é desta constatação que todos sabemos. O estudo está feito, ainda não foi divulgado, não é conhecido pela opinião pública. É legítimo que, nessa medida, haja um interesse parlamentar em acompanhar esta matéria, que é de particular relevância para a Madeira e o Porto Santo. E como o Sr. Presidente referia, este mecanismo apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Sousa, do GTPP, enquadra-se num mecanismo regimental que é perfeitamente legítimo e que todos os deputados e grupos parlamentares dispõem do direito de solicitar documentação ao Governo para efeitos de acompanhamento e escrutínio parlamentar. Trata-se de um pedido de elementos que não tinha que fazer pela Comissão, mas fazendo-o pela Comissão, da nossa parte entendemos que a Assembleia da República deve acompanhar esta matéria de forma transparente e responsável, respeitando simultaneamente aquele que é o trabalho de análise que está a ser feito neste momento por parte do Governo da República, e caberá ao Governo da República responder nos termos legalmente aplicáveis, tendo em consideração o estado do processo e a natureza da documentação que é solicitada pelo Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia. Não registro mais inscrições. Senhores deputados, podemos avançar então. O requerimento será enviado para os efeitos que se pretendem. Voltamos então ao ponto 3, que é outro requerimento. Este vai ser votado, que é o do LIVRE. Já foi nomeado, portanto, é a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre a alienação de património imobiliário do Estado com aptidão habitacional. Há um ponto prévio, Sr. Deputado Luís Testa, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, nós também, quando saiu a notícia que é referida no requerimento, nós também anunciámos a necessidade de ouvir o Ministro das Infraestruturas, e aliás, não só o Ministro das Infraestruturas, mas também outras entidades. Acontece que depois foi produzido um conjunto de informação na comunicação social, muita dela contraditória. E, portanto, a ouvir alguém, nós achamos necessário que seja ouvido mais do que o Ministro das Infraestruturas. Das duas, uma: ou existe a disponibilidade para ampliar o requerimento e fazer audições em conexão com a Comissão de Orçamento e Finanças, porque, por exemplo, a Estamo e o Sr. Ministro das Finanças vieram pronunciar sobre a matéria, ou então aquilo que eu farei é pedir o adiamento para nós apresentarmos um requerimento que vá nesse sentido.
Bom, já fez uma apreciação. Senhores deputados, já foi apreciado, mas tem uma parte final que é mais específica da interpelação que foi feita, essa sim, sobre uma eventual retirada, mas é assim, a primeira pessoa que tem que intervir é o Sr. Deputado Livre para apresentar o requerimento e dizer quais são os seus propósitos. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Pinto.
Exato. Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento apresenta-se muito rapidamente, até porque, como dizia o deputado Luís Teste, bem, muitas coisas foram ditas desde que nós próprios apresentamos o documento. Não preciso dizer os problemas que o nosso país tem relacionados com a habitação, não preciso dizer, referir as polémicas que estiveram associadas à concentração de serviços governamentais no mesmo edifício, e também não preciso dizer, até porque está no documento, o quão mal servido ficou o Estado e cada um de nós com estes negócios, quando, pelo menos num dos casos, o preço de venda foi cerca de metade daquele que é o preço reportado nessa zona. Portanto, nós achamos que é essencial ouvir o Sr. Ministro da Habitação, sim. Achamos que é essencial ouvir também as suas explicações e aquelas que foram as explicações dadas desde que estas notícias surgiram, porque elas foram efetivamente contraditórias e em nada ajudaram a responder. E, por outro lado, é importante também perceber, ainda no âmbito daquilo que é a ação também do Ministério das Infraestruturas e Habitação, porque é que, por um lado, estamos com fundos do PRR, e bem, no nosso entender, a comprar edifícios, a comprar habitações, e, por outro lado, a alienar habitações em zonas onde a pressão é muito grande e o Estado poderia e deveria estar também a apostar na habitação a um preço controlado. E estamos aqui a falar de perto de 500 fogos possíveis. Repito, perto de 500 fogos. Dito isto, não há, da nossa parte, evidentemente, nenhuma objeção a que se alargue o âmbito. Se há até quem tenha falado da Estamo nesta mesma comissão, já mais do que uma vez, de maneira crítica, tenho sido eu próprio, portanto, tenho muito interesse em também poder ouvir a Estamo e aquilo que faz ou não faz para servir os interesses públicos, para lá de ser uma mera agência imobiliária preocupada com o lucro no imediato. Portanto, resumindo, Sr. Presidente, parece-nos importante dar a possibilidade de ouvir o Sr. Ministro da Habitação. Se bem entendi, o requerimento do Partido Socialista não é para exclusão, é para alargamento de âmbito, e nesse sentido estamos também disponíveis a que haja esse alargar e que haja uma sessão única, então, onde possamos ter as várias entidades.
Muito bem. Ao Sr. Deputado Luís Testa, acho que seria útil, Sr. Deputado, então, dizer quais são as entidades que o Sr. Deputado entende devem ser incluídas no requerimento, que é para todos poderem apreciar e depois votar, porque esse requerimento vai ser alargado às entidades, o Sr. Deputado disser.
O IRU, a STAM e o Sr. Ministro das Finanças, em conexão com a Comissão Competente.
Pronto, Sr. Deputados, neste momento está em apreciação o requerimento apresentado pelo LIVRE, para ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas, o IRU, a STAM e o Sr. Ministro das Finanças. É isto que vamos apreciar e depois vamos votar. Pergunto inscrições, então. Dois. Sra. Deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, começando aqui pela STAM, acho que se pode ouvir quem os senhores deputados acharem que faz sentido ouvir, mas a STAM não é uma agência imobiliária. A STAM é uma empresa do universo do Estado, é uma empresa 100% pública e que, naturalmente, é um braço armado do Estado e aplica a estratégia que o Governo define. Portanto, não é uma agência imobiliária, porque, naturalmente, se fosse uma agência imobiliária, tinha um plano de negócio, tinha um relatório de contas, tinha uma série de informação atualizada que a STAM não tem. Portanto, por favor, não vamos aqui comparar a STAM a uma qualquer empresa que presta contas. Depois há aqui considerações que é preciso ter em conta, que é, foram dados esclarecimentos por parte do Sr. Ministro das Finanças, que disse que não foram vendidos 8 edifícios, foram vendidos 2, dos quais nenhum deles foi vendido abaixo do mercado. E são parangonas que saem e que realmente acho que nos fica mal a todos nós, porque fica-nos mal a todos nós, porque um governo que dá indicações de venda de património seu, de património seu abaixo do mercado, realmente é incompetente. O que faria com que os portugueses pusessem a mão na consciência ao perceber que isto acontecia. Pronto. Isto foi feito em hasta pública. Senhores deputados, eu acho que tudo pode ser contestado. Agora, também tem que haver alguma seriedade na discussão política. Isto foi feito em hasta pública. E a hasta pública é clara. O valor da avaliação desses imóveis e a venda desses imóveis foi acima do valor do mercado. Portanto, uma coisa foi sim, desculpe. Agora, se calhar o que a parangona dizia, o comparativo da parangona era de 8 edifícios, quando na realidade foram vendidos 2. Ó, Sr. Deputado, desculpe, mas eu sei do que estou a falar. Peço desculpa, não. Depois pode dizer aquilo que entender, mas agora deixe-me acabar a minha intervenção. E, portanto, sim, senhora, faz sentido ouvir o Governo na sua estratégia de venda imobiliária, que inclusive já foi dito que podem vender diversos imóveis desde que não seja para uso habitacional. Isso foi aquilo que o Governo defende. Não é a posição da Iniciativa Liberal, portanto, naturalmente este requerimento jamais poderia ser da Iniciativa Liberal, porque o património que é do Estado, que há milhões e milhões de ativos que ninguém conhece, ninguém conhece há décadas que se pede isto e não se conhece. Estamos perante a maior emergência habitacional, com pessoas aflitas porque não querem, não conseguem comprar casa. E temos o Estado sem saber aquilo que tem. Portanto, aquilo que a Iniciativa Liberal defende, e como os senhores deputados sabem, é se o Estado não faz nada com aquilo que é seu, saia da frente e venda para quem quiser comprar. Agora, continuarmos nisto década após década para manter tudo igual é que não faz sentido absolutamente nenhum. Sabe porquê? Porque isto é o comportamento de um especulador, é retenção. Quando nós todos na Assembleia da República já assumimos, acho eu, desde a esquerda à direita, um ponto comum, que é preciso aumentar a oferta. Eu acho que aqui, depois, as várias formas de solução são diferentes, mas acho que estamos todos de acordo com o diagnóstico final, que é, temos que aumentar a oferta. E os que têm património seu não liberta a oferta, porque andamos constantemente em discussões um bocadinho estéreis. Portanto, resumindo e concluindo, pode-se chamar naturalmente quem os senhores deputados considerarem que se deve chamar para esclarecer tudo e mais aquilo que tiver que ser esclarecido. Agora, estarmos a dizer, quando houve uma asta pública e quando houve avaliações imobiliárias e quando a taxa de venda está acima do mercado, e nós estamos a dizer que estão a vender abaixo do mercado, aquilo que eu vos perguntava é onde é que essa informação está, que não seja na parangona do público. Eu gostava mesmo de perceber, porque eu não encontrei em lado nenhum, isto é uma asta pública. E, portanto, o requerimento em que se diz assim, vamos chamar o Ministro A, B ou C, porque nós queremos, de facto, perceber qual é a estratégia do Governo no que diz respeito ao património. Eu estou completamente de acordo. Vamos, então, chamar os senhores ministros. Agora, quando o Moté está a ser vendido em asta pública a um preço inferior ao valor do mercado, e quando isso na realidade não é, eu gostaria de perceber, para além do título do público, onde é que essa informação está, porque eu não a encontrei. Eu não a encontrei em lado nenhum. Muito obrigada.
Senhora deputada, está entendido. Senhor deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Relativamente a este requerimento que nós estamos hoje aqui a analisar, desde logo duas ou três considerações que nos parecem bastante relevantes. A primeira, porque até ainda referimos agora recentemente no próprio plenário, o levantamento que está a ser feito, e felizmente ele já está a ser feito já com resultados concretos, e portanto já estão feitos o levantamento de 56 mil edifícios, e até creio que até final de setembro terá feito esse levantamento total, que era obviamente um trabalho essencial que tinha que ser feito. Não compreendemos como é que ele nunca foi feito até hoje. Demonstra, ao fim e ao cabo, até algum desleixo e falta de cuidado de governações anteriores. E este levantamento, como até referi no plenário recentemente, não se trata de dizer está aqui um imóvel. Este levantamento trata-se de avaliar o imóvel, trata-se de verificar se ele tem aptidão para a habitação, trata-se de verificar qual é o enquadramento urbanístico, trata-se de verificar qual é que é o histórico e quais é que são eventuais custos de investimento de efetivas reconversões que possam ser possíveis para a habitação. Portanto, isto não é um levantamento de dizer, olha, está aqui um ou está ali outro. E por isso é que tem demorado algum tempo, mas como disse, já são 56 mil imóveis que estão levantados. Pois o Governo, e bem, optou por uma estratégia que é uma estratégia de gestão criteriosa dos bens públicos, que é, em alguns casos, fazer parcerias com os municípios e permitir que os municípios o possam desenvolver, em outros casos, fazer parcerias com privados e permitir que os privados possam desenvolver os contratos para arrendamento de habitação. E também há uma outra vertente, que é uma vertente de alienação. Quando o quê? Quando o valor da alienação for bastante superior do que o eventual investimento em habitação noutro local, permitindo aí maximizar o volume de oferta. Fazer essa alienação quando o imóvel não tem aptidão para habitação e que sejam necessárias obras de elevada monta que não façam sentido lá estar. E, portanto, isto é um processo complexo que não tem nada a ver nem com a vontade do Ministro, nem com a vontade de um Secretário-Estado. Tem a ver com um processo, obviamente, coerente e racional de fazer esta avaliação e tomar decisões quando elas são, obviamente, decisões benéficas para todos nós, benéficas para o horário público, benéficas para o Estado em geral. O que acontece aqui, e que a mim causa, enfim, alguma tristeza, é ver o LIVRE ir atrás de uma notícia, de uma parangona, de um jornal, que é uma notícia falsa. É uma notícia falsa, não tem dados, Sr. Deputado, e eu desmonto já os dados todos um a um. Por isso é que eu até digo, nós vamos votar contra o requerimento, porque os termos em que ele está colocado e o que lá está escrito, nós não poderemos nunca votar a favor, mas até lanço aqui um repto às restantes bancadas, que por favor votem favoravelmente, porque eu vou ter todo o gosto em poder estar em todas estas audiências e refutar os pontos um a um, e ponto por ponto, e cêntimo por cêntimo. Porque no dia em que venha aqui um Sr. Deputado do LIVRE ou do Partido Socialista, que já se associou também ao requerimento, colocar em causa avaliações de técnicos independentes do próprio Tribunal, colocar em causa valores de venda em asta pública, que ainda por cima foram 20% acima do teto máximo da própria avaliação independente, e colocar em causa aptidões ou não aptidões de habitação de determinados edifícios, aí sim é que estaremos a partir para um outro ponto, que já não estamos a falar de política, já não estamos a falar de habitação, estamos a falar de uma outra coisa qualquer. É deixar que há aqui alguns deputados que se querem transformar em avaliadores imobiliários e eles próprios definirem o que é que deve ou não deve ser feito em cada momento, quando para isso nós temos instituições próprias, temos técnicos credenciados para o efeito, temos a função pública a trabalhar para o efeito. Ao fim e ao cabo, até se chega a ser, de certa forma, um desprestígio que os próprios partidos estão a fazer neste momento para os técnicos que estão a trabalhar no terreno e a fazer estas avaliações. E, portanto, Sr. Presidente, conforme foi referido, obviamente nós vamos votar contra este requerimento, mas na expectativa que ele seja, obviamente, viabilizado, porque vamos ter todo o gosto em debater aqui, ponto por ponto, todas estas questões, não dizendo, obviamente, que para nós esta postura do Partido Socialista é que é a verdadeira surpresa deste requerimento, não é, na verdade, o do LIVRE. Obrigado.
Sr. Deputado Luís Testa, Partido Socialista.
Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, com o devido respeito, acredito que seja mesmo uma surpresa para o PSD a nossa posição, porque as insuficiências técnicas com que fala do assunto são espantosas. Eu recordava aos senhores deputados que existem várias formas de obter avaliações de imóveis. E todos nós já nos deparámos nas nossas vidas com essas circunstâncias. Porque uma coisa é o valor fiscal atribuído pelas finanças, outra coisa é o valor patrimonial atribuído, por exemplo, pelos tribunais, e outra coisa é o valor de mercado. E aquilo que a notícia diz é que estes imóveis foram vendidos abaixo do valor de mercado. E até podem ter sido vendidos acima do valor patrimonial, até podem ter sido vendidos acima do valor fiscal, mas foram vendidos abaixo do valor de mercado. Senhora deputada Angelita Teresa, e isso tem uma razão de ser, porque no comércio, nomeadamente no comércio de imóveis, existe uma característica que leva a que muitas vezes os imóveis vendidos em asta pública sejam vendidos muito abaixo do valor de mercado. E porquê? Porque é preciso muitas vezes, se não na totalidade, prestar uma garantia imediata sobre uma grande percentagem do imóvel ou da transação. E isso leva a que muitas vezes os imóveis vendidos em asta pública não subam até aos valores de mercado. Porque o mercado rege-se de outras maneiras. E disse a senhora deputada Angelique da Teresa, saberá mais do que eu. Existe a possibilidade de haver financiamentos bancários, sindicatos bancários, consórcios de financiamento, fundos imobiliários e, portanto, existe a possibilidade de se obter o financiamento para a aquisição que muitas vezes não existe nas astas públicas. E, para concluir, a minha intervenção dizia o seguinte. Sr. Deputado Angelique da Teresa, o Estado comportava-se como um especulador se comprasse a baixo custo, retivesse a propriedade do imóvel e o vendesse em época alta. O que não está a acontecer. Não é isto que está a acontecer. Não é isto que está a acontecer. Nós estamos a falar de propriedade que já é do Estado há muitas décadas. Não é isso que está a acontecer. E é por isso que eu digo que o Estado, de facto, está-se a comportar como especulador. Porque está a vender, em época alta, tentando usufruir de mais-valias que, pelos vistos, nem existem. Que, pelos vistos, nem existem. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque o património público devia servir às necessidades públicas. Ou seja, constituir habitação. É para isso que este património devia servir, para constituir habitação. E é por isso que isso espanta muito o grupo parlamentar do PSD, mas essa deve ser uma opção de política pública, servir os interesses públicos. Não somente isso.
Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este debate tem sido realmente interessante, perceber aqui vários pontos e daquilo que chegamos. Depois à conclusão, é aquele ping-pong normal entre PS e PSD. Tu não fizeste, eu fiz, tu fizeste, tu deixaste de fazer. E depois o Sr. Deputado Luís Testa, numa entrevista que tenho aqui na habitação, PS acusa o Governo de atuar como agente imobiliário invertido. E quero ouvir Ministro da Habitação. Foi um bocadinho diferente daquilo que acabou aqui por vir dizer agora. Agora, há aqui realmente uma questão, que é, primeiro de tudo, Sr. Deputado Gonçalo Lage, este Parlamento existe para nos concentrarmos pelo interesse público, está em causa património do Estado, estamos aqui para escrutinar as decisões governativas e o Parlamento deve fiscalizar todas estas ações do Governo. É isto que nós queremos fazer. Agora, se concordamos ou não concordamos com a forma como as coisas são feitas, por exemplo, nós também não concordamos na forma como o LIBRE apresenta o requerimento, porque o LIBRE vê as coisas já como produto finalizado, e isto não é um produto finalizado. É que este produto que está a ser vendido ainda tem que depois ser colocado todas as questões que estão associadas para ele se tornar em habitação. E a forma como o LIBRE coloca este requerimento fala como produto finalizado. Isto não é um produto finalizado. Mas concordamos que devemos ouvir as pessoas e os intervenientes. E concordamos também que aí estamos, e o próprio Ministro das Finanças também deve ser chamado para prestar os seus esclarecimentos. Tudo isto interessa. Agora, é também de salvaguarda a questão de que é pertinente. Quer dizer, por um lado estamos a adquirir imóveis,
para a habitação e, pelo outro lado, estamos a alienar imóveis. Sr. Deputado, posso, se não se importar, agradeço. Neste ponto, é isto que é estranho, que nós temos que perceber o valor deste imóvel que está a ser alienado e porque é que a tal agregação que tem sido feita entre câmaras municipais e Estado para comprar e para cumprir os pressupostos do PRR e depois os tais bancos que existem de fundos que estão depois a levar os valores, vamos lá ver como é que isto vai se compor depois no fim, no fim do PRR, esta circunstância toda, porque isto envolve realmente uma crise da habitação e nós temos que perceber isto. E por isso é que nós vamos votar a favor este requerimento.
Muito obrigado, bem, está compreendido, Sr. Deputado. Para encerrar a discussão, Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presidente. Isto é o dia da marmota, muitas vezes, não é? Andamos aqui à volta da mesma coisa, mas eu como não tenho nenhum deputado nesta mesa por má fé ou estar de má fé, não tenho mesmo, e o deputado Gonçalo Lares sabe que tenho muita estima por ele, mas também por isso é que me sinto na obrigação de frontalmente dizer que está a misturar métricas intencionalmente. E eu estava aqui a confirmar o que está no nosso projeto e, efetivamente, falamos de valores, ou preços, no caso, de mercado. Portanto, aquilo que o LIVRE refere é claríssimo. E é evidentemente que se me traz uma outra métrica que não é preço de mercado, então já não estamos a comparar a mesma coisa e aí a discussão já não é exatamente a mesma. Depois, dizendo também à deputada Angélica Teresa a mesma coisa, no nosso documento estão os números, está a base onde nós nos fomos, falamos do INE, falamos dos preços de mercado, uma vez mais, acho que isso explica. E depois há uma divergência de fundo que é ideológica, porque a senhora deputada diz, e eu concordo em muitos casos, que é preciso construir mais. Bem, aquilo que eu tenho dito sempre quando me dizem isso é, veja-se qualquer nova construção em Portugal, qualquer uma desafia em qualquer parte do território, e encontre-se um apartamento que seja vendido a um preço que a classe média em Portugal possa pagar. Não se encontra. Portanto, a simples construção não vai resolver as coisas. Mas até entrando nessa linha, o que é que impede o Estado de construir? O que é que impede o Estado, neste particular, nestes dois edifícios, em boas zonas da cidade, de construir? Porque aqui também entramos, e o Sr. Deputado Gonçalo Lages, permita-me dizer isto, o argumento que estava subentendido no que estava a dizer era um bocadinho, bem, se o Estado, ao alienar estes dois edifícios, ou outros, estes dois no particular, pode fazer, em boas zonas da capital do nosso país, pode fazer muito dinheiro para seguir a investir e fazer casas mais baratas numa outra zona qualquer do país, pois faça-se. Eu também não alinho nisso, porque viver nas cidades, viver nos centros das cidades, viver na nossa capital, não é um privilégio de ricos. Não pode ser. Não pode ser. Portanto, essa visão de que há um país para ricos e há um país para os outros, também não é a nossa visão. E foi isso que ficou subentendido da declaração do Sr. Ministro. Portanto, havendo edifícios públicos que podem servir para habitação a um preço que as famílias portuguesas possam efetivamente pagar. E repito, aqui estamos a falar de perto de 500 fogos, então sim, o Estado tem de assumir as suas responsabilidades, sob pena de então estarmos nós próprios também aqui nesta Câmara a fomentar um país a muitas velocidades, e portanto achamos por isso importante ouvir o Sr. Ministro. Muito obrigado.
Está entendido, Srs. Deputados, coloca à votação. Quem vota contra... Ninguém vota contra. Quem se abstém? Vou voltar a colocar à votação. Senhores deputados, quem vota contra? O PSD. Só um momento. Sim. Sim. Quem se abstém? Ninguém. Abstém-se a iniciativa liberal. Vota contra o PSD. Senhores deputados, se não... O requerimento é aprovado com os votos do LIVRE, do Partido Socialista e do Chega, na versão alargada, a incluir o IRU, a STAMO e o Ministro das Finanças. O JPP também vota a favor. Confirma, Sr. Deputado Filipe Sousa?
Sim, confirmo.
Ok. Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, vamos passar ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos. O ponto 5 diz respeito à definição de prazos de apreciação na especialidade das três iniciativas respeitante à alteração do regime jurídico dos TVDE. E, portanto, o que é que eu queria propor aos senhores deputados? Nós vamos para as audições que estão programadas no próximo dia 17. Falta ouvir, hoje vamos ouvir a DECO, dia 17 vamos ouvir a ACT e a Secretária de Estado da Mobilidade. É isso que está programado. Portanto, eu colocaria como prazo para a apresentação de propostas de alteração o dia 26, que está dentro daquela linha de uma semana, até mais, neste caso, mais dois dias, mas é aquela semana que normalmente nós colocamos, e prevendo para o efeito, se for viável, o dia 1 de julho para se fazer a discussão e a votação na especialidade. Portanto, este calendário. Estamos de acordo, senhores deputados? Eu disse se for viável, porque dependerá do número de propostas de alteração e da capacidade. Os serviços, aqui é a doutora Patrícia e a doutora Rita, não é? Não, já aprovaram por duas ou três vezes que dentro de prazos destes foi feito. Vamos ver, está bem? De resto, senhores deputados, ponto 6, baixa à Comissão na Especialidade a proposta de Lei 78 do Governo, autoriza o Governo a rever o Decreto-Lei 10 de 2004, 9 de janeiro, que estabelece o regime aplicável às contornações aeronáuticas civis. Senhores deputados, vamos já fixar um prazo para propostas de audições e eu fixaria sexta-feira, dia 12, para apresentarem propostas para audições no âmbito desta especialidade. 12, sexta-feira, e com a vossa graça indicarem as que podem ser por escrito, está bem? Eventualmente, não era a primeira vez, mas se fizerem o favor de indicarem as preferências por escrito. Posso avançar para o ponto 7, senhores deputados, baixa à Comissão da Especialidade, três projetos de resolução, o 987 da Iniciativa Liberal, recomendo ao Governo a criação de um regime de cedência de imóveis devolutos do Estado para avaliação e arrendamento. O 988 do Chega recomendo ao Governo a criação de um Programa Nacional de Levantamento, transferência e reabilitação de património público habitacional devoluto, com prioridade aos bairros do Estado abandonados. E o 990 do PAN recomendo ao Governo a adoção de medidas urgentes para garantir o direito à habitação e a disponibilização do património público devoluto para fins habitacionais. Ora, eu sugeria que nos próximos 15 dias, o Chega, porque é o Chega que lhe cabe, procurasse encontrar um texto conjunto com a Iniciativa Liberal e com o PAN. Receba a anuência do Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega, e, portanto, passo então para o ponto 8. O ponto 8 é para discussão do 4 projetos de resolução, que passarão a 3. Sim. Para já, o que é mesmo para discutir é o projeto de resolução 757 do Chega, recomendo ao Governo a reparação urgente do troço do IC3 em Penela e da R347 e a compensação financeira ao município de Penela pelos investimentos extraordinários realizados na rede viária municipal. Inscrições, senhores deputados. Muito bem. Sr. Deputado do Chega, enquanto apresentante, não é? Sr. Deputado... Eliseu Neves. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A coesão territorial não pode ser apenas um conceito abstrato inscrito na nossa Constituição. Ela exige ação concreta sempre que as populações do interior fiquem isoladas por inércia do Estado. No Conselho de Penela, Distrito de Coimbra, o encerramento do troço do IC3 e da Estrada Regional 347, provocado por deslizamentos de terras no passado dia 10 de fevereiro, transformou-se numa crise humanitária, económica e de segurança civil, que as infraestruturas de Portugal temem arrastar no tempo. Não estamos a falar de acessos secundários, falamos de eixos estruturantes, vitais para o cotidiano dos penelenses e dos concelhos vizinhos. Este bloqueio prolongado divide o território, destrói o tecido económico e ameaça vidas humanas. Os três maiores impactos críticos da inação do Estado estão no socorro, uma vez que os bombeiros, para prestarem o seu socorro, acabam por percorrer mais quilómetros para fazer o mesmo serviço, na qual não vão ser ressarcidos do valor. A asfixia também económica local, muitas das empresas e das indústrias agrícolas e o setor da restauração estão a ser gravemente prejudicadas com o aumento dos custos de logística e até que as várias viaturas que passavam naqueles troços estão a ir por outros troços, a haver um desvio. Também o setor da restauração e a economia local acaba por ser prejudicada, bem como toda a indústria ali daquela zona, que existe grande indústria naquela região. Portanto, as recomendações que o Partido Chega apresenta aqui para neste projeto, de facto, é a reparação imediata e urgente do IC3 e da Estrada Regional 347 em Penela, com a definição pública de um calendário claro para a reabertura integral destas vias, uma vez que prejudica as populações de Penela e todas os concelhos vizinhos, e uma compensação financeira à Câmara Municipal no reembolso total pelos investimentos extraordinários que o município tem efetuado na manutenção destas vias que estão a ser investigadas pelos vias de trânsito. A coesão e a segurança das populações do interior não podem ficar reféns da burocracia do Estado. Apelamos a um voto favorável e que todas as bancadas parlamentares entendam que viver no interior não é a mesma coisa que viver no litoral. Obrigado.
Sr. Deputado Ana Oliveira, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Obviamente que o Grupo Parlamentar do PSD compreende e acompanha as preocupações aqui elencadas, como as preocupações da população de Penela, relativamente ao encerramento do troço do IC3 e da Estrada Regional 347, e os impactos que esta situação tem provocado na mobilidade, na atividade económica e da vida cotidiana de muitas famílias. Mas importa também enquadrar esta realidade numa dimensão mais ampla. Os fenómenos climatéricos extremos que afetaram o país durante o último inverno provocaram mais de 300 cortes na rede rodoviária nacional. Estamos perante uma situação de enorme dimensão, que tem exigido respostas em todo o território e continua a impor uma gestão responsável das prioridades e dos recursos disponíveis. Só no Distrito de Coimbra existem várias ocorrências que continuam a merecer atenção, acompanhamento e intervenção. Penela é, sem dúvida, uma situação preocupante, mas não é a única, Sr. Deputado. Existem outros concelhos, outras populações e outras atividades económicas igualmente afetadas e que aguardam soluções. E é precisamente por essa razão que também o Governo e as Infraestruturas de Portugal estão a desenvolver uma resposta integrada, olhando para o problema como um todo e não através de soluções avulsas ou de tratamentos diferenciados que não tenham em conta a realidade nacional. Quando falamos destas situações, falamos novamente de reforço de acessibilidades, falamos de economia, falamos essencialmente de pessoas que dependem destas vias para o seu dia-a-dia. Não podemos, por isso, fragmentar ou retalhar um problema que tem uma dimensão nacional e que exige uma abordagem equilibrada, coerente, justa para todos os territórios afetados. Neste sentido, o PSD entende que Penela merece essa sensibilidade, mas entende também que essa mesma atenção deve ser estendida a todas as comunidades que enfrentaram dificuldades semelhantes, tendo por base uma resposta responsável e baseada num critério de equidade territorial. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. E como não há mais inscrições, Srs. Deputados, passaremos à linha B, que é o projeto de resolução 665 do PCP, pela resposta urgente aos graves problemas de transporte ferroviário no atual serviço da Fertagos na ligação Setúbal-Lisboa. Ora, o PCP apresentou aqui, enviou um e-mail, não é um requerimento, porque é um direito que lhe assiste, dizendo que não pretende a discussão deste ponto. E, portanto, vai-se manter na comissão até que o PCP pretenda, ou volto a tentar agendar daqui a algum tempo. Passamos então à linha C, projeto de resolução 660 do Chega. Recomendo ao Governo a reposição urgente da oferta ferroviária e a adoção de medidas de mitigação na linha da Beira Baixa. Sr. Deputado do Chega, Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este projeto de resolução apresentado pelo Chega vem no seguimento das tempestades, que já, parecendo que não, já passaram 4 meses, que destruíram parcialmente a linha da Beira Baixa e tornaram o 5º aniversário da reabertura da linha da Beira Baixa, que liga a Covilhã à Guarda, que não é o aniversário de uma reabertura, é o aniversário da continuação da linha fechada. A solução alternativa, para quem conhece o território, é o autocarro e é uma aventura conseguir chegar de Abrantes até à Covilhã, passando por aquelas montanhas todas, porque tem que ir a cada aldeiazinha, a cada piadeiro. É uma situação que deixa de ver as populações com o sentimento de que há português primeiro e de segunda. Vimos, e muito bem, a autoestrada A1, em menos de uma semana, ser reparada, a linha da Beira Baixa, como serve meia dúzia de beirões e serranos, ficou esquecida no interior. Ouvimos o Sr. Ministro na audição regimental dizer que em setembro preveria a reabertura da linha da Beira Baixa. Eu relembro que, se for em setembro, estaremos já a falar depois do verão. Ou seja, as pessoas que trabalham ficaram prejudicadas, não têm comboio. As pessoas que querem fazer turismo para o interior do país também ficam prejudicadas porque não têm comboio. Por isso, é de tremenda necessidade nós conseguirmos pôr a linha da Beira Baixa a funcionar e criar uma solução verdadeiramente alternativa, que seria ter o comboio, que muito bem, e há que dar o seu mérito, a Associação Move Beiras tem levantado para este problema, fazer uma ligação. Se só uma parte da linha é que está destruída, é pôr o comboio a funcionar entre Vila Velha de Ródão e a Guarda, que é possível, a linha está boa, e entre a parte sul, que essas têm estado a funcionar, até ao entroncamento. Agora, a parte norte tem que funcionar tão bem, e haver só aquele bocadinho de ligação, até que a linha não se repara definitivamente. E compensar as populações que utilizavam o comboio e tiveram que utilizar meios alternativos, nomeadamente o autocarro. Eu lembro, qualquer cidadão português pode pagar 20 euros para andar de intercidades o mês todo. Um cidadão da beira interior não tem essa alternativa, tem que vir de autocarro ou tem que vir de carro próprio. Por isso, as pessoas deviam ser compensadas por isso também. Por isso pomos este projeto de solução não como uma chincana política, mas efetivamente queremos é que o problema se resolva no terreno. Obrigado.
Sr. Deputado José Lago Gonçalves, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu ouvi com toda a atenção aquilo que foi a explanação do meu colega e deputado do Partido Chega, e importa dizer, para além do mais, que a linha da Beira Baixa constitui uma infraestrutura essencial para o país e para a mobilidade das populações, nomeadamente daquela região, contribui para a coesão territorial e também para a sua ligação, a ligação do interior do país ao resto do território nacional. Mas, acima de tudo, também importa dizer que, perante esta interrupção, quer o Governo, quer a CP, não ficaram parados. E foi assegurada uma resposta imediata através de um transporte alternativo, que evitou o isolamento das populações, garantiu que continuavam a ter uma opção de transporte e de mobilidade que, naturalmente, que ouvimos as preocupações, não garante tudo, mas garante a continuidade de um serviço, e isso é de ser enaltecido. E como é referido no contributo do Governo a esta iniciativa, a CP procedeu então à contratação do serviço rodoviário alternativo, que está a vigorar desde 16 de março, no valor de mais de 400 mil euros, e este serviço visou e visa substituir o serviço de intercidades, o serviço regional e também o serviço regional respectivo a Mourisca e Ródão. Naturalmente que se registaram algumas perturbações, mas vemos com agrado e positividade que o Governo tenha agido e a CP tenha também agido, por forma a conseguir reativar a linha da Beira Baixa num período que seja considerável e que não cause qualquer tipo de prejuízo ou perturbações às populações desta região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, está-me a ouvir? É a sua vez de intervir. Tem que ligar o microfone.
Sim, estou a ouvir.
Faz favor, Sr. Deputado.
Estou sim. Estou.
Sr. Deputado, pode avançar, que estamos a ouvi-lo. Faz favor.
Estou-me a ouvir?
Estamos a ouvir, sim, senhor. Faz favor, Sr. Deputado. Seu deputado José Carlos Barbosa, pode intervir? Diga de sua justiça. Tem que ligar o microfone, seu deputado.
Conseguem ouvir-me?
Sr. Deputado, estamos a ouvir perfeitamente, faz favor.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, Sr. Deputado, pode continuar.
Dizer que o importante neste projeto de resolução é que, efetivamente, tanto o Governo como a IP demoraram a criar uma solução para, desde logo, o transporte rodoviário, que só criaram o transporte rodoviário, que só criaram o transporte rodoviário agora em março, dois meses e tal após as tempestades. E depois a segunda questão é que realmente o governo é muito rápido a recuperar a A1, mas é muito lento a recuperar as linhas ferroviárias do interior ou até mesmo a linha do oeste, que o governo até aproveitou para parar mais 10 meses a linha para fechar. Ou seja, esquece sempre o interior e, mais uma vez, neste caso da linha da Beira Baixa, é claro e é conhecido de todos que demorou a agir e também demora a criar novos serviços, como recentemente foi reaberta a linha da Beira Alta e já faz falta um serviço Porto Lisboa pelas Beiras, e que o governo é mais um governo de propaganda e pouca ação. Obrigado.
Terminou, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Ouvimos tudo perfeitamente. Senhores deputados, não tenho mais inscrições e, como não há mais inscrições, vamos passar ao projeto de resolução seguinte, que é o 572, também do Chega. Recomendo ao Governo que solicite à Comissão Europeia uma extensão especial de tempo no que respeita às componentes relativas à habitação e infraestruturas. Para apresentar, é o Sr. Deputado do Chega. Sr. Deputado Carlos Barbosa, Sr. Deputado Luís Testa. Um ponto prévio, outra vez, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós estivemos a analisar este projeto de resolução. E este projeto de resolução é mais sobre os instrumentos de gestão dos fundos comunitários do que propriamente da matéria a que se destinam esses fundos comunitários. E, portanto, salvo melhor opinião, pelo menos em conexão com a Comissão da Economia, deveríamos fazer esta discussão. Pelo menos, eu não sei se não é mesmo competência exclusiva da Comissão da Economia.
Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega, faz favor.
Sr. Presidente, sobre esta questão da discussão que o Sr. Deputado Luís Testa coloca, nós concordamos que existe aqui meios termos, mas o âmbito da habitação e das infraestruturas cabe a esta Comissão. E o que nós referimos em concreto é mesmo os pontos que estão associados às componentes da habitação e a componente também das respostas sociais e infraestruturas. Ou seja, por isto achamos que deva ser discutido aqui na 14ª Comissão.
Senhores deputados, Sr. Deputado Luís Testa, vamos apreciar, vai ler o parágrafo, vamos apreciar, mas eu gostava de recordar o seguinte aos senhores deputados. Este projeto de resolução deu entrada na Comissão, eu não consigo dizer neste momento a data, mas já tem meses. E, portanto, nunca ninguém referiu nada sobre o projeto de resolução. O que é que eu tenho andado a fazer nas últimas três reuniões com a colaboração de toda a Comissão? Tenho incluído nas ordens do dia projeto de resolução que nós temos acumulados. E, portanto, este é mais um. Portanto, não penso que este seria o momento ideal, mas vai sempre a tempo, é verdade. Sr. Deputado, faz favor. Faz favor, então.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. O oponente quer discutir o projeto de resolução, Sr. Deputado.
Não,
faz favor.
E nós estamos em condições de discutir, obviamente, o projeto de resolução. Contudo, diz o projeto de resolução, ao abrigo do artigo 21 do Regulamento da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de fevereiro de 2021, negociei com a Comissão Europeia uma extensão especial de tempo no que respeita à componente C02. Ou seja, o que está em causa no projeto de resolução é uma negociação do instrumento de financiamento europeu. Não é propriamente o objeto e a matéria a que se destina esse financiamento. E, portanto, pelo menos em conexão, parece-me que é. Pelo menos. Certo, e isso também é matéria que é, do ponto de vista governativo, dirigida pelo Ministro da Economia e Coesão, não é pelo Ministro das Infraestruturas.
Senhores deputados, Eu vou, já na última reunião eu fiz isto e vou fazer todas as reuniões para recordar o seguinte. À quinta-feira, a mesa envia aos seus coordenadores o projeto de ordem do dia. Esse é o momento em que os seus coordenadores devem apreciar aquilo que está agendado e devem se pronunciar afirmando que concordam, que discordam, que existem outros projetos que pretendem ver agendados, que existem projetos que estão agendados para discutir, que não devem ser discutidos, que devem ser feitos em conexão ou devem ser enviados para outras comissões. Neste caso, especialmente, por exemplo, que não pretendem que seja discutido. Que foi... Esse é o momento, por isso é que se envia à quinta-feira, porque senão só enviávamos à sexta e estava o assunto. Portanto, isso evitaria alguns largos minutos que semanalmente acabamos por gastar na comissão a dirimir algumas questões que deviam ser colocadas nesse momento. Portanto, se os deputados querem discutir o projeto de resolução ou não querem discutir o projeto de resolução? Senhor deputado, ainda só estamos a discutir se vamos discutir. Senhor deputado Alexandre Poço, faz favor.
Muito obrigado. Reiterando a nossa concordância com o entendimento do Sr. Presidente, percebendo as matérias levantadas aqui pelo Sr. Deputado Luís Testa e sabendo que esta é sempre uma área cinzenta sobre aquelas que são as atribuições do ponto de vista governativo e depois a matéria de substantiva que trata o projeto de resolução, que é a matéria da habitação, mas reconhecendo que naturalmente temos relacionados com o PRR, estão na tutela do Ministro da Economia. Mas ainda assim, como disse o Sr. Presidente da Comissão, este já é um projeto com bastante tempo, esteve na ordem do dia desde a passada quinta-feira, ninguém se opôs ao mesmo e da parte do PSD estamos disponíveis para fazer a discussão neste momento, nesta Comissão.
Senhores deputados, Sr. Deputado Alexandre Poço, muito obrigado pela sua, pelo seu contributo. Vamos avançar, não deixando rabos de palha para trás. Eu propunho o seguinte, Srs. Deputados, eu vou reagendar para a próxima reunião este projeto de resolução e iremos informar a Comissão de Economia que está agendado. E a partir desse momento está garantida a conexão, ficamos conectados e os Srs. Deputados da Comissão de Economia, naturalmente que estão convidados a vir a essa reunião para discutir o projeto de resolução. Não está bem assim, Sr. Deputado.
Está muito bem, demasiado bem. Sr. Presidente, eu com isto só quero chamar a atenção. Eu sei que os senhores presidentes das comissões, todas elas, têm feito um esforço grande junto da mesa quando acontece a distribuição e redistribuição dos projetos. Contudo, a mim parece-me fundamental que as iniciativas não sejam únicas, exclusivamente distribuídas pelo título. Ou seja, quem fez a distribuição agarrou no título... Infraestruturas e habitação, 14ª, foi o que aconteceu. E, portanto, eu acho que nós, quando exigimos pedagogia às outras comissões, quando usurpam dos temas que não são seus, também, de alguma forma, devíamos considerar a posição das restantes comissões quando nós estamos na mesma posição. Era só isso. Muito obrigado.
Ok, Sr. Deputado, estamos de acordo perfeitamente e é isso que vai ser feito. Iremos informar a Comissão de Economia. Sr. Deputado Carlos Barbosa, podemos avançar. Passamos então ao ponto 9, para informar a Comissão, que baixa os projetos de resolução 1014 do Chega, que recomenda ao Governo que proceda à ampliação da pista do aeroporto da Ilha do Pico, e o projeto de resolução 1016 do Chega, que recomenda ao Governo a requalificação e expansão da linha de Leixões. Finalmente, o ponto 10, outros assuntos. Alguma questão, Srs. Deputados? Não vejo ninguém a levantar o dedo ou a mão. Portanto, Srs. Deputados, passaremos à segunda parte. Já estão aí? Já. Srs. Deputados, não vamos. Estamos com 13 minutos de atraso. As pessoas estão à nossa espera. Portanto, não há intervalo. E avançamos desde logo com a audição da DECO.